Primeira Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada ou comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor e honra e glória quando Jesus Cristo for revelado. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela é suficiente para nós. Obrigado porque essa tua palavra, ela pode invadir a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito e mudar o nosso viver. E eu te peço isso, que essa palavra possa encher os nossos corações nessa noite. E isso só pode ser pela ação do teu espírito. Não é uma oratória, não é qualquer inteligência humana, mas é apenas pelo teu espírito. Porque ainda que a palavra seja apresentada de forma simples, o teu espírito, se tomá-la e inscrever em nós, ela produzirá um resultado maravilhoso. É o que eu te peço por mim e por cada um dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta: Deus o está provando? Quem se sente numa prova aí? Deixa eu ver, quem está no... Deixa eu ver as mãos aí. Quem está numa prova aí? Tem gente que está na prova, né? Eu ouço pessoas, muitas vezes, dizerem que porque estão enfrentando situações difíceis, eles estão sendo provados. Talvez você levantou a mão porque está vivendo um momento difícil. Então eu vou fazer a pergunta: quem está vivendo um momento difícil aí na vida aí? Financeiro, de saúde e tal. Tem várias pessoas vivendo isso, várias pessoas. Agora eu pergunto também: Deus está provando de verdade? Segundo, toda prova vem de Deus? Ou toda situação difícil vem de Deus? Qual é a pessoa que de fato é provada por Deus? Isso são perguntas. Todas as pessoas Deus prova? É sobre isso que eu quero falar. E eu tenho uma convicção, que pode não ser a sua, mas é minha. É que nem toda dor, e nem toda tristeza, e nem toda situação difícil, são provas vindas de Deus. São situações da vida. Situações da vida. Nem sempre podemos afirmar que Deus está provando. Teve um tempo na igreja, dos anos 90, essa é minha prova. Não tem a menor dúvida. Nos anos 90, quando uma pessoa procurava um pastor e estava sofrendo, sabe o que era dito? A patrola de Deus está passando sobre a sua vida. A patrola. E o coitado saía de lá: puxa, se a patrola de Deus está passando sobre a minha vida, eu estou ferrado, estou frito. Recentemente eu vi um vídeo de uma pessoa que dizia que nós somos como uma cana que é passada na prensa para tirar aquele caldo, para tirar aquele caldo. E quanto mais passa na prensa, mais caldo tira. É assim que Deus faz conosco. Aí eu vi um desses pastores coach. Não são os coaches, são pastores coach. Porque quando eu falo dos coaches, coach, tudo raiva, né? Estou falando dos pastores coach. Que são duas coisas que elas não combinam. Ou o cara é um, ou ele é outro. Então o rapaz é um cara bonito, inteligente, bem vestido, falando sentado no banquinho. Eu queria até imitar, mas não tem um banquinho. E não tem o fundo preto, nem as luzes sobre ele. E ele dizia assim, de uma forma bonita, dizia assim, eu vou tentar imitar. Deixa eu ver se tem a mesma reação. Você é uma flecha nas mãos do guerreiro. Aí tem uma pausa, né? E nessa pausa o povo já chora. Aí eu disse, o que esse cara falou mesmo para o povo estar chorando? Você, aí repete, tem que repetir. Você é uma flecha nas mãos do guerreiro. Essas palavras quase sempre é direcionada ao homem, à alma humana. E ele tenta suscitar que você é o tal. E que Deus necessariamente tem que fazer tudo para fazer você se dar bem na vida. Então você é uma flecha nas mãos do guerreiro. E ele puxa essa flecha para trás. Quando ele está puxando essa flecha para trás, ele não está fazendo você atrasar. Ele está fazendo com que você tenha um impulso para chegar mais longe. E o povo surta, chora, bate palma, grita. Aí eu, mas ele não disse nada. O auditório todo chorando. Eu digo, rapaz, eu não tenho esse poder, essa forma de dizer de forma que o pessoal chore com uma frase que não quer dizer nada, absolutamente nada. Quer dizer apenas para a alma humana que ele vai vencer, que foi tensionado para trás para ser jogado muito mais longe. E o povo sai acreditando que vai vencer, e a verdade é que nem todos vão vencer. É simples. A vida é assim. Será que por causa da dor ou de uma perda, Deus está provando você? Será? E eu quero responder essa pergunta hoje, como creio, como entendo, como vejo. A resposta está em, enquanto você já foi experimentado, enquanto você já foi experimentado, e que qualidade de vida resultou disso? Se a dor, a tristeza, a perda, seja lá o que for, que você tenha passado, só resultou transformar você numa vítima de Deus, numa vítima do sistema, então isso é contingência da vida, não tem a ver com Deus. Porque a prova de Deus, ela melhora a sua vida, porque ele tem uma intenção, uma finalidade com você. Isso faz com que você se torne uma pessoa melhor, e não uma pessoa igual o tempo todo, ou pior por causa das situações difíceis que enfrenta. Então Deus prova aquele a quem ele quer colocar no nível mais alto de relacionamento com ele. Então a prova, ela tem essa direção, como creio. Se é uma prova, você resiste, porque a Bíblia diz que nós não somos provados acima das nossas forças, mas você resiste e cresce espiritualmente. Se aquilo que você chama de prova não produz um crescimento espiritual, então não é prova, é dor da vida. Quando eu olhei para Felipe e disse, é prova? Ele disse, é prova. Aliás, eu tenho algumas provas, e que eu tento fazer com que eu seja uma pessoa melhor todo dia por causa delas. E eu vou dizer uma coisa que pode assustar vocês: eu não queria não ter nenhuma delas, por causa do jeito de ser e viver que eu tenho hoje. E eu digo que é por causa de todas elas, de todas elas. Ou seja, se eu não as tivesse, talvez eu fosse mais feliz, né? Mas muito menos, com muito menos qualidade de vida com Deus do que tenho hoje. É por isso que eu estou dizendo isso para vocês, que a prova tem a ver com a qualidade de vida que resulta dela, de com Deus. Se não, é a dor da vida que todo mundo tem. Será que o povo na Ucrânia está sendo provado por Deus porque o safado do Putin resolveu destruir aquele país? É, Deus está provando os crentes lá. Deus está me provando pela mão de um ímpio perverso? Não. Isso são as loucuras da vida de um homem que não tem medidas para obter o seu espaço, o seu poder. É por isso que eu afirmo dessa forma: se é prova, você resiste, e se é prova, você cresce espiritualmente, você não mantém-se do mesmo jeito. Toda a dor, a tensão, a pressão, ela vai transformar você, ou ela quer transformar você, ela tem que transformar você. Do contrário, contingências da vida, dores do ser humano, do ser humano. Então, se seu relacionamento não mudou por causa das dores, dos problemas que você passou, então não é prova, não é prova. Então, o que é prova? O que é prova? É tudo que põe em xeque o seu relacionamento com Deus. E não necessariamente é só a dor, só a tristeza, só a perda. Pode ser o sucesso, pode ser a prosperidade, pode ser o bem-estar da família, pode ser está tudo bem comigo. Eu não estou passando nenhum tipo de necessidade. Olha, estou dando certo na vida, eu estou progredindo, eu estou assumindo posições mais importantes na sociedade, eu, a minha casa, meus filhos, está tudo bem. Também pode ser prova, porque muitas vezes põe em xeque o seu relacionamento com Deus. Como eu já vi, muitas vezes já vi, gente que prosperou muito e depois disse assim para Deus: tchau. Gente que chegou mais longe, que conquistou postos importantes e disse: eu consegui com o meu esforço, com o meu mérito. E se afastou de Deus. Quantas pessoas nós já vimos chegar na igreja puxando a cachorrinha? Sabe o que é isso? Puxar a cachorrinha? Sabe, né? Ele chegou com nada misturado com coisa nenhuma. Aí ele vai, vai, trabalhando, é claro, porque ninguém, quem não rouba e não herda, enrica. Eu não vou completar porque meu pai dizia isso, não fica legal dizer aqui. Mas rima. Então, trabalhando, 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 mas aí ele não reconhece a mão de Deus. Aí ele põe-se em xeque o seu relacionamento com Deus. Aí ele está sendo provado. Então, quem está resistindo à prova cresce, e ele está sendo aprovado. O texto que nós lemos diz: nisto vocês exultam ainda agora. Em quê? Em tudo que ele falou antes. Ele falou antes: bendito seja o nome de Pai do Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua misericórdia, exulta na misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança. Ele se exulta nessa regeneração, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder valor. É por isso que eu acredito muito que essa salvação que nos foi dada não é tirada por nada nem por ninguém. Então é nessas coisas ele exulta, nisso você exulta, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de prova. O cara recebeu bênção de Deus maravilhosa, mas exatamente porque as recebeu, ele é provado. Assim acontece para quê? Para que fique comprovado que a fé que vocês têm na confiança, na salvação, na exultação, nessa herança que jamais perece, muito mais valiosa do que o ouro, é genuína. É uma fé genuína, não é fake, não é religião, é fé genuína. Porque quem é provado e demonstra que a fé é genuína, essa fé mostra, evidencia a vitória de Jesus. Ou seja, quem diz que tem fé e ele recua, ele fraqueja, ele desiste, então é como se ele dissesse que Jesus Cristo foi derrotado. Mas aquele que é provado e que resiste e tem o seu caráter transformado, então ele evidencia a vitória de Jesus. Já pensou nisso? Que você pode estar mostrando para outros ou a vitória ou a derrota de Jesus? Ou a vitória, se você passa pelas dores, pelo sucesso, pela prova de todo tipo, e resiste, mantém a sua fé e seu relacionamento com Deus, você está dizendo para o outro, Jesus é vitorioso. Agora, quando você passa por tudo isso, e você fraqueja, recua, você está dizendo, olha, a fé em Jesus e nada é a mesma coisa. Já tinha pensado nisso? Que nós podemos estar testemunhando para o outro que Jesus é vitorioso, ou Jesus é derrotado? É bom que pense. Agora, querido, a prova, ela nunca é para destruí-lo. É o texto diz, nunca é para destruí-lo, mas é para moldar caráter, fazer você evoluir em direção a Deus. Ela sempre tem uma finalidade no reino de Deus. Deixa eu ver aqui, quem quer ter a fé de Abraão aqui? Amém. Quem quer ter fé? Tu levanta a mão, deixa eu ver. Tu não sabe o que está dizendo. Tu não tem a menor noção, só por ter respondido que sim. Porque Abraão foi chamado pai da fé, né? Mas foi dito para ele o seguinte: Abraão, sai da tua casa, sem GPS, sem rumo, sem nada. Mas como assim? Pega tuas trouxas e sai. Para a direita ou para a esquerda? Sai. Você saía? Honestamente, não. Peraí, Deus. Menos. Vamos embora para dar uma pesquisada no Google. Para onde eu vou? Me diz aí. Não, vai. E Abraão sai e vai. E depois ele diz para Abraão. Abraão já velhinho, diz: Abraão, eu vou te dar um filho, tu vai ser pai de uma multidão. Aí Abraão fica contente, vou ter um filho. Não tinha filho, 25 anos esperando. Você mantém a fé 25 anos esperando? Tem gente que desiste no primeiro, segundo, terceiro, aí parou. Não, 25 anos esperando. Aí o menino chega, mas antes ele dá uma vacilada, porque ele duvidou, e é humano. Eu gosto desses exemplos bíblicos, porque Abraão não é divino, é humano. E tão humano que ele cedeu a oferta da mulher dele para ter uma relação sexual com a empregada, a fim de suscitar a sua geração, porque ele não acreditava mais que vinha esse filho. O fato é que veio Isaac. Isaac é a alegria da casa. Isaac faz a festa todo dia. Você ainda quer ter a fé de Abraão? Aí ele diz assim: Abraão, pega o teu filho e sacrifica. Está amarrado, né? Quem faria um negócio desse? Hein? A fé remove montanha, mas eu não queria estar na coroa de Abraão, não. O problema é você. O problema é você considerar que foi a voz de Deus. Tantas pessoas já ouviram a voz de Deus, tantas pessoas, e não deram um passo. O Senhor está falando, é verdade, verdade. Mas quantas pessoas já ouviram a voz de Deus e não deram um passo? Sabe por quê? Porque o que Deus pedia era anti-humano. O que Deus pedia não era moral. Na sociedade nossa, matar o filho, que é sacrificar o filho, não, esse Deus não, não pode ser Deus. Não é fácil isso. É por isso que eu digo, um homem que Deus quer usar, como usou Abraão, para ser esse pai da fé, o homem que Jesus se refere a ele, olha, Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele faz parte desse cenário. Não foi fácil isso, mas ele se tornou isso, porque ele teve a sua fé provada, e ele foi aprovado. O que não significa dizer que foi um homem sem falhas e sem erros. Não foi. Outra pergunta. Você quer ser como Paulo? Quem quer ser como Paulo aí? Ninguém mais quer nada, né? Ninguém mais quer. Gente, honestamente, poxa, eu queria ser como Paulo, mas eu não queria ter os irmãos perseguindo ele, eu não queria ter Nero na costa, eu não queria ter um verdugo com o seu facão no meu pescoço, eu não queria nada disso. Mas isso foi Paulo, o homem que foi mais longe de todos os apóstolos, que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Foi Paulo, não foi nenhum dos outros discípulos que estavam com Jesus, foi Paulo, foi o homem que ele disse assim, ele se atreveu a dizer, ninguém pregou para mim, ninguém falou nada para mim, quem falou foi Jesus, eu recebi o Evangelho de Jesus, isso é um privilégio que eu não tive, e aqui com certeza ninguém teve. Recebeu o Evangelho de Jesus, mas quando ele recebe esse Evangelho, ele fica cego, e é dito assim, Deus manda dizer para Ananias, vai lá e atende ele, porque eu vou mostrar para ele quanto importa ele sofrer por causa do meu nome. Você quer ser como Paulo? Pode ser, Deus pode levantar, mas vai sendo provado ao longo da vida, querido. Muitas pessoas querem ser usadas por Deus, mas querem ser usado na boa. Querem ser usados sem problemas, sem dificuldades, sem dores, sem provas. Ele só quero, eu quero ser o filhinho do papai, que Deus me coloque em posições mais altas e me faz um homem cheio de graça e unção, e as coisas acontecem pelas minhas mãos, mas sem nenhuma dificuldade na vida, sem nenhuma prova. Eu digo para vocês, não é possível, não é possível. Então Paulo, Abraão, todos os apóstolos morreram martirizados. Eu fico pensando em João. João foi um cara privilegiado, porque ele era o discípulo amado, foi o único que ficou perto de Jesus na crucificação, os outros todos fugiram. Ele tem o privilégio de cuidar da mãe de Jesus. Mas vocês sabem a história do fim de João? Ele foi exilado na ilha de Patmos, sozinho. Você pode imaginar o que é você ficar sozinho? Sozinho. Não tem uma viva alma para você falar, sozinho. É ruim. Você já ficou no escuro na sua casa, faltou luz e não tem ninguém dentro de casa, você ficou sozinho. é horrível. Faltou luz, anteontem lá em casa, eu estava no computador e de repente a luz, pum, escuridão total. É horrível você ficar só. Não é que você fica com medo de visagem, eu não tenho medo de visagem. Mas é horrível a solidão no escuro, é horrível. Você procura uma vela, meu filho. Nessa hora, meu filho, acende a vela que funciona, ou o celular. João ficou sozinho. Mas o que que resultou disso? Dessa prova? Revelação, o Apocalipse. Você quer ser um homem de Deus, mulher de Deus? Eu gostaria que todos desejássemos. Mas saibam, eu não sou se eu estou fazendo um bem ou um mal em dizer que tem provas. Não é assim, ó, vem que vai dar certo, exerce a fé que vai dar tudo certo. Não é verdade. Você vai viver momentos difíceis. Deus prova quem quer levar a um nível mais alto de relacionamentos. Pare de se achar perseguido de Deus porque você está sofrendo, porque teve uma perda. Na verdade, a vida pode estar lhe pregando uma grande peça e você culpa Deus. Não é Deus. Eu não creio num Deus mau. Eu ainda digo que algumas situações que Deus usa para nos provar, não é Ele quem manda. Mas Ele usa para nos provar. A prova nunca é para destruir, mas é para ser comprovada a sua fé e para mostrar a vitória de Jesus. Olha o que que diz: resultará numa fé genuína, em louvor e glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Quando Jesus for revelado, nós, os que mantivemos a fé, nós mostraremos, evidenciaremos para o mundo espiritual e para tudo, que Jesus de fato foi vitorioso, não foi um derrotado, porque para alguns ele morreu na cruz e foi derrotado, para nós ele morreu na cruz e ressuscitou, e ele é vitorioso, amém? Ele é vitorioso. Agora, Jesus foi provado. Jesus, Deus, ele podia passar pela existência humana intocado, intocável, desculpa, intocável, nada podia feri-lo. Mas enquanto ele fazia o bem, tinha pessoas que o perseguiam, tentando acusá-lo de alguma coisa ruim, de algum mal, porque ele ia desconstruindo a religião toda, e ele ia sendo perseguido pela religião institucionalizada. Ele foi perseguido, e ele continuava firme. Ele foi provado lá no Getsêmani. Você pode imaginar o que foi aquilo, aquela dor de Jesus? Porque às vezes a gente transforma Jesus num alguém que nunca sofreu dores, mas Isaías diz: homem de dores, que sabe o que é padecer. Lá no Getsêmani, na vida, se viu diante da morte, e por causa disso ele suou sangue. É como o texto traduz: a sua agonia, a sua pressão da alma. E ele, naquele momento, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Olha, para Jesus pedir passa de mim esse cálice foi difícil, foi muito difícil. Mas se não é possível, faz a tua vontade. Ele estava sendo prensado, ele estava sendo esmagado, como o texto de, que vê Abraão, Isaías 53, olha o que que diz aí, ó, verso 2, o verso 2 diz: ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca, Ele não tinha beleza ou majestade que nos atraísse. Aí o povo canta lindo, 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 lindo. Vai dizer, ele não tinha qualquer beleza. Esquisito, né? Não sei se era Abel. Alguns dizem que era, ele era um judeu comum. Outros dizem que essa aqui é a desfiguração da cruz. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Isso tudo foi Jesus. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Ou seja, essa pessoa não tem muita importância. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e ele levou as nossas doenças. Esse é um dos textos mais mal utilizados da Bíblia. Porque alguém diz assim, vai orar pelo um doente. A pessoa está doente lá com qualquer doença, qualquer que seja, ele usa assim. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas doenças e dores. Por isso, em nome de Jesus, eu digo, seja curado. E a pessoa não é curada. Aí você pergunta, ele levou sobre si ou não levou? Hein? Levou ou não levou? Hein? Levou como? Se está lá. Levou como? Está lá. Está lá. Está em Filipe. Está lá. Eu não uso esse versículo, porque ele não serve para isso. Sabe o que é para mim? Ele tomou no seu corpo as dores para ele experimentar quanto doía. Então ele sabe as nossas dores, ele experimentou, ele botou sobre ele as dores, as doenças, as enfermidades. Então ele sabe quanto dói, é só isso. Não é o fato de ele ter levado, e porque ter levado, ele tem a obrigação de curar as pessoas. Não pode ser assim, não pode ser. Não consigo acreditar nisso, de forma nenhuma. Porque senão eu diria para um doente, seja curado, porque Jesus levou. Então se levou, não está mais sobre você. E se está sobre você, ele não levou. E se ele não levou, é porque o versículo quer dizer outra coisa. Como a palavra não volta, não é errada, então eu tenho que vê-la de outra forma. Ele experimentou. É como às vezes a gente diz assim, ah, eu entendo que você vive. Mas a gente nunca viveu, não sabe nem todas as dores. Mas quando você já viveu, você diz, eu sei o que você está passando, porque eu passei. Foi isso que aconteceu, pelo menos é como eu consigo ler. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Ele estava sendo triturado, esmagado por Deus, por Deus. E eu lembro que quando nós estávamos em Israel, o guia que estava nos acompanhando, ele nos mostrou como era feito o azeite em Israel. Era uma prensa, mas uma prensa feita bem, de forma bem arcaica, né? De pedra que esmagava os sacos de azeitona, e aquele primeiro óleo que saía era o óleo que levava, que ia para o templo, ia ser o óleo da unção, era a primícias. A segunda prensa era o óleo que se usava na cozinha e etc, e a terceira que se usava para acender as lâmpadas. Então essa prensa veio sobre Jesus para tirar um óleo fresco da sua vida, que resultou, sabe quem? Ressurreição, glorificação. Ele foi feito Senhor e Cristo. Toda a prensa sobre ele não foi inútil, não foi em vão, resultou nisso, nesse Jesus que nós podemos crer, que nós podemos saber que ele sente as dores, que ele compreende. Não é um Deus que está no céu que não sabe do que significa arrancar uma unha. Ele sabe as nossas dores, assim como conhece todas as nossas tentações. A Bíblia diz que Ele foi tentado em tudo, porém não pecou, por isso Ele pode nos ajudar. Então, ao buscar socorro em Jesus, você busca socorro em alguém que pode tudo. Pode tudo. Queridos, se somos prensados por Deus, sabe o que, que vai brotar de nós? Unção. Não é vitimismo. Não é coitadismo. Não. É unção. Crescimento, crescimento, tem que brotar disso, senão é contingência da vida. Se não produz nada de bom em você, se somos prensados, vai resultar em unção fresca de Deus. Amém, queridos? Unção fresca de Deus. Quando nós comermos e bebermos dessa mesa, nós vamos fazer a nossa ceia, nós estamos comendo e bebendo de um Jesus que foi prensado, da unção dele que foi prensada, e brotou dele graça, perdão, vitória. É isso que nós queremos. Esse óleo da unção que brotou das dores de Jesus, brotou graça, brotou misericórdia. Isso precisa brotar dentro de nós também. As nossas dores e as nossas provações, elas precisam nos tornar gente melhor. É por isso que, se Deus está provando, não corra disso. Resista, porque Ele não permite que a prova seja maior do que a sua força para suportar. Não permite. E se Ele está provando, isso vai resultar na sua vida para o bem da sua, para o bem de você. É por isso que eu disse que as provas que eu tenho, e muitos sabem, quem não sabe ouve fuxico, mas elas fazem bem para a minha relação com Deus. Fazem muito bem. E por isso eu digo, para escândalo de muitos, que eu não gostaria de deixar de tê-las, se fosse para eu ser muito menor, muito inferior na minha relação com Deus do que sou hoje. E digo isso olhando para cada um de vocês sem medo de nada. E por isso eu posso falar para vocês: dores e provas que vêm de Jesus, sucesso também, prosperidade, bonança na vida, se põe em xeque você no seu relacionamento com Deus, é prova, é oportunidade de você dizer sim para Deus, é oportunidade de colocar Deus em primeiro lugar, é oportunidade de beber da unção fresca de Jesus, para que torne a sua vida cada dia melhor. Que a bênção de Deus seja sobre ti, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém.